Amém. Pode se assentar. Romanos 4, verso 16 ao verso 21. Quem tem promessa aí? Quem tem promessa? Amém? Vamos compartilhar nessa noite sobre as promessas de Deus na vida do seu povo. Romanos capítulo 4, verso 16 ao verso 21. E eu quero lhe convidar a ficar atento à leitura da palavra, atento à palavra que será ministrada, porque parece que quando esfria um pouco, a tendência é que a gente fique mais, né? Mais sonolento. É um negócio interessante. Quando fica frio, parece que a gente tomou um antialérgico e dá aquele sono, e o antialérgico parece que resolve fazer efeito na hora da mensagem. Então você vai precisar ficar firme aí, ligados. Nós não pretendemos demorar, mas você precisa ficar atento àquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Leremos alternadamente. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Bem forte, verso 17. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Verso 21. Meus queridos, quando olhamos para esse texto, esse texto por si só traz uma injeção de ânimo para a minha vida e para a sua vida, para todos nós que temos promessas, que temos situações que precisam ser conquistadas, que temos vitórias que precisam ser alcançadas, que temos sonhos que precisam ser realizados. Mas também esse texto, ele é muito esclarecedor sobre esse assunto que tem causado a confusão na mente de muita gente. Porque muitas são as pessoas que se desviam da fé, muitas são as pessoas que largam a Jesus, porque entendem que Deus havia feito uma promessa para elas, quando na verdade Deus não havia feito promessa nenhuma. É impressionante como o tema promessa é um tema que tem aproximado muitas pessoas de Deus, mas também tem afastado outras de Deus. É impressionante como o dicionário vai definir de uma maneira muito correta o que significa promessa. Diz assim: é o ato ou efeito de prometer, é um voto, é um juramento, é obrigar-se verbalmente ou por escrito a comprometer-se com aquilo que foi dito. Eu me lembro quando comprei o meu apartamento, e talvez os advogados aqui presentes vão dizer: esse pastor não deveria ter feito isso. Porque eu me lembro que comprei o meu apartamento e fiz o que chamamos de contrato de gaveta. Que é a tal da promessa de compra e venda. O proprietário já tinha toda a sua documentação, estava tudo regularizado, tudo certinho. E pela fé eu lancei uma proposta para ele. Quando digo pela fé, foi pela fé mesmo. Porque não tinha o dinheiro da entrada, não sabia como ia pagar as parcelas. E foi pela fé, confiando na promessa de Deus. Então, nós achamos melhor ele, advogado, de realizarmos um contrato. Então, era uma promessa de compra e venda. E paguei esse apartamento durante 5 anos. E o combinado era que ao término dessa promessa, desse tempo, essa promessa de compra e venda se tornaria uma escritura. Graças a Deus, tudo foi muito bem concretizado, os pagamentos foram efetivados, o proprietário cumpriu com aquilo que ele escreveu naquele contrato, e hoje o Gabriel já tem herança. Escriturado, tudo direitinho. Mas, naquele momento, foi combinado algo. Foi escrito algo. E foi reconhecido num cartório, tudo direitinho. Então, aquele homem que era o proprietário daquele imóvel, tinha uma responsabilidade comigo, de cumprir com o que ele escreveu ali, e eu tinha a responsabilidade de cumprir também com os pagamentos. O interessante da promessa é que ela sempre é direcionada a alguém. A promessa nunca é algo muito genérico, é sempre algo específico. Aquele homem, naquela situação, naquela compra, naquele apartamento, estava lá o nome dele como vendedor, e o meu nome e o nome da minha esposa como compradores. No reino de Deus, na obra de Deus, as promessas também são direcionadas às pessoas exatas. Esse negócio de aquelas promessas genéricas eu não consigo entender muito. Porque num ambiente como esse, se você der uma palavra do tipo, Deus está dizendo que alguém aqui vai comprar um carro. Com certeza isso acontecerá. Porque nós estamos em quantidade, e amanhã alguém vai numa concessionária e já está planejando isso. Mas a promessa de Deus é algo muito mais específico. É quando Deus vira para alguém e diz assim, ô fulano, eu vou restaurar o seu casamento. Ô Beltrano, eu vou salvar o seu filho. Ei, eu vou curar a sua vida. Ou eu vou salvar a sua família. Porque a promessa de Deus tem endereço certo. E se tem uma coisa que o Espírito Santo não erra, é na entrega da correspondência. O Espírito Santo não entrega a correspondência do apartamento 101 no apartamento 102. Nunca vai acontecer isso. Porque quando Deus olha para a sua vida, quando Deus olha para a sua necessidade, quando Deus olha aqueles momentos que você está de joelhos na sua casa, aqueles momentos que você está orando, pedindo a Deus para salvar o seu filho, para salvar a sua família, Deus não erra a correspondência. A promessa de Deus tem endereço certo. No texto que lemos, o endereço era para os descendentes de Abraão. E sabe qual era a promessa daquele texto? A justificação pela fé. Pastor, o que é isso? Justificação pela fé. Era a salvação para aqueles que criam. Era o ato de que Deus tinha poder para fazer isso, de justificar uma pessoa. Era o ato que Deus tinha de cancelar a culpa do pecado que estava sobre aquela pessoa, de tornar aquela pessoa alguém não culpado mais, de creditar a justiça na conta daquela pessoa. Era o perdão da dívida. Para entendermos melhor, era aquela pessoa que estava devendo o banco, estava com o nome negativado no SPC, estava lá naquela fase de cobrança, e aí de repente alguém paga a conta. Porque nós estávamos, eu e você, devedores no banco celestial. Nós estávamos afastados de Deus, porque a Bíblia vai dizer que ninguém, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que ninguém por si só pode ter uma vida em perfeita virtude, pode ter uma vida santa, pode ter uma vida justa, que ninguém tem condições de por si mesmo ser declarado justo diante de Deus. Éramos assim que eu e você estávamos. E aí Jesus resolve pagar o preço que era nossa responsabilidade, pagar o escrito de dívida que era contra nós. Sabe aonde? Na cruz do Calvário. E aí Jesus então promete para aquele povo a justificação pela fé, ou seja, o não se tornar mais culpado. Os irmãos sabem que eu faço capelania prisional. E se tem uma coisa que mexe com os presos é quando chega perto do julgamento. Eles ficam aflitos, ficam angustiados, ficam muito preocupados porque a sentença está perto de ser decretada. E é interessante quando eles retornam do julgamento, alguns retornam com o peso da sentença, outros retornam com o alívio da sentença. Uns esperavam mais e chega lá é dado menos. Outros esperavam menos e chega lá é dado mais. Mas o interessante é que ali naquele momento há uma expectativa deles serem justificados. Por mais que ele saiba que cometeu o delito, por mais que ele saiba que tem consequência, por mais que ele saiba que a lei vai puni-lo por isso, sempre tem uma expectativa de não ser atribuído a culpa. Guardadas as suas devidas proporções, eu e você, no nosso relacionamento com Deus, temos esse desejo também, de não recebermos a culpa. De não recebermos a culpa do castigo eterno. A separação eterna de Deus. E aí, olhando para esse texto, olhando para o texto de Romanos capítulo 4, olhando para o capítulo 3, nós vamos entender que embora eu e você sejamos culpados, Deus nos dá a bênção de sermos considerados inocentes diante da provação. Inocentes diante do julgamento. Inocentes diante daquela culpa que eu e você tínhamos. E aí o texto vai dizer que tudo isso só foi possível pela graça de Deus. Não foi pelas obras. Eu e você nos aproximamos de Deus pela graça dele. Pelo favor imerecido de Deus. Pelo cuidado sem limites de Deus. Pelo amor incondicional de Deus que entregou o seu filho, que amou o mundo de tal maneira. Foi assim. É interessante, como a palavra de Deus no versículo 16 diz que a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Mas quando a promessa na vida do crente, ela acontece, a primeira coisa que eu e você precisamos identificar é quem é o autor desta promessa. Quem é o autor da promessa? Meus queridos, a palavra de Deus, o versículo 17, vai dizer: eu o constituí pai de multidões. Quem constituiu Abraão pai de multidões? Quem? Deus. Deus constituiu Abraão pai de multidão. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta para você pensar. Essa promessa que você carrega e que você luta por ela, foi Deus que lhe prometeu? Não responda. Foi Deus quem lhe prometeu? Eu fico muito espantado como algumas pessoas atribuem a Deus algumas promessas que ele não fez. Certa vez, conversando com uma pessoa, e essa pessoa entrou para a igreja e resolveu abandonar a igreja. E o argumento dela era o seguinte para mim: pastor, eu cheguei aqui todo enrolado. Eu cheguei aqui com a minha vida toda complicada. E nada melhorou. Muito pelo contrário. E ele foi lá para o lado da parte financeira. E ele disse: eu estava todo enrolado nas minhas finanças. E agora parece que estou mais enrolado ainda. E eu fui deixando ele argumentar. E depois perguntei a ele assim: mas Deus lhe prometeu que iria pagar as suas dívidas? E ele não soube responder. E eu disse para ele: sabe qual é o nosso problema? É que nós levamos uma vida inteira construindo as nossas dificuldades, construindo os nossos problemas, construindo as situações complicadas, e num estalar de dedos, nós queremos que Deus resolva. Não que Deus não seja poderoso para em um estalar de dedos resolver. Mas a pergunta é, eu concluí falando isso para ele: Deus lhe prometeu que iria resolver a sua situação financeira? E ele não soube responder. Meus queridos, são muitas as pessoas que atribuem a Deus uma promessa que Deus não fez. E sabe o que, que acontece? A pessoa vai se afastando de Deus quando isso não acontece. E aí tem aquilo que nós chamamos e que a Bíblia chama de enganoso coração. A Bíblia diz que o meu coração, o seu coração, ele é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9 vai dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? As promessas de Deus se cumprem, mas aquelas que não são de Deus, Deus não tem responsabilidades em cumpri-las. Deus não assinou o contrato. Deus não assinou a promessa de compra e venda. Deus não foi aquele que reconheceu a firma daquilo. Muitas vezes é conjecturado no nosso coração, na nossa cabeça, algo que nós colocamos na nossa mente dizendo que Deus fez, que Deus prometeu. E nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com isso. Nós precisamos saber o que vem de Deus e o que não vem. E aí a Bíblia vai dizer que nós identificamos o autor quando entendemos a vontade de Deus. Que Romanos 12, como lemos nesse culto, é boa, perfeita e agradável. O mesmo texto de Romanos 8, 28 vai dizer que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36 vai dizer que depois de feita a vontade de Deus, adquirimos as promessas. Deus não cumpre promessa com quem não tem relacionamento e vida com Ele. Não cumpre, irmãos. Deus não vai cumprir a promessa que você tem recebido enquanto você viver longe de Deus. Deus não cumprirá a promessa dEle na minha vida se eu resolver andar distante dEle. Então, pastor, como identificar se a promessa vem de Deus ou não? Primeira coisa, precisamos ter intimidade com Deus para identificar. Precisamos ter vida com Deus. E quando temos vida, nós adquirimos algo chamado discernimento espiritual, que é o entendimento que o Espírito Santo nos dá de compreendermos se aquilo vem de Deus ou não. Uma outra coisa que faz parte da intimidade. Na Bíblia, há muitas e muitas confirmações das promessas de Deus. Promessa de Deus vai muito além de um bem material. Não desmerecendo o bem material, não é isso. Mas eu quero dizer que as promessas vão muito além disso. Vai muito além da conquista de um carro, vai muito além da compra de uma casa, vai muito além de conquistas materiais. Promessa de Deus vai além disso. Identificamos através de momentos de oração. Eu me lembro de quando eu e Tati começamos a orar para que Deus nos desse um filho ou uma filha. Então, naquela época, veio a surpresa da dificuldade para ter o filho. Na verdade, aos olhos da medicina, a impossibilidade de ter o filho. Então começamos a orar, nós tínhamos recebido de Deus uma promessa, através da palavra, através de confirmação de mensagens, através de confirmação de momentos de oração, e partimos para a oração. E naquele momento, pedimos a Deus alguns sinais e algumas respostas na palavra. E começamos então a desconfiar que poderia já estar acontecendo a gravidez. Fizemos o primeiro exame de sangue, deu negativo. Fizemos depois uma ultrassom, e o médico que nos atendeu ali disse que não tinha nada, e nós estávamos falando para ele que achávamos que tinha e tal, e ele disse que podia ser uma gravidez, para tomarmos cuidado com a gravidez psicológica e tal, 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 tal. E saindo daquela, eu me lembro como se fosse hoje, saindo daquele consultório, nós tivemos um momento de oração, eu pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu uma palavra, uma confirmação na Bíblia, sobre a gravidez da Tati. E eu lembro que naquele momento, eu confirmando em oração e na palavra de Deus, e Deus mostrando sinais, Deus foi me dando discernimento espiritual, e Deus trouxe algo que é imprescindível, para entendermos se a promessa vem de Deus ou não, a paz. Tudo estava dizendo que não. os médicos, tudo, os exames, tudo. E Deus dizendo que já estava realizando. E aí veio a paz no nosso coração. Meu irmão, identificamos as promessas de Deus quando temos intimidade com Ele. Identificamos as promessas de Deus através da sua palavra. Identificamos a promessa de Deus através de momentos de oração. Identificamos as promessas de Deus através de sinais que nós podemos pedir a Deus, sim. Nós podemos dizer: Deus, se for a tua vontade, que eu namore com fulano, que ele chegue em um cavalo branco. Eu estou brincando, é claro. Mas se você quer uma confirmação de algo, peça a Deus. Coloque para Deus: Senhor, para ficar claro para mim. Meus queridos, pedir sinal a Deus não é um sentido de duvidar de Deus, não é isso. É uma maneira que nós temos da nossa mente limitada entendermos se é vontade de Deus ou não. Nós temos dúvida por coisas tão pequenas. Quer ver uma coisa? As irmãs que aqui estão presentes, antes de vir para o culto dessa noite, tiveram dúvida de qual roupa iriam colocar. Amém, irmãs? Está vendo como eu sou profeta? Lá em casa acontece assim. A Tati está aí não, né? Está igual o pastor João. A Tati está não. A primeira roupa que a Tati coloca para ir para qualquer lugar, eu sei que essa é a que ela não vai. Na sua casa é assim também, irmão? Você que é casado, é assim na sua casa? Amém? É assim? Nem a primeira roupa não é a que ela põe, não é a que ela vai. Nós temos dúvida, irmãos, com coisas muito, muito pequenas. O homem tem dúvida, muitas vezes, em qual carro vai comprar, qual a cor do carro, qual o sapato que vai comprar, coisas pequenas nós temos dúvidas. Imagine a grandiosidade das promessas de Deus. Como entender? Só através de uma vida com Deus realmente. E de através de algo que resume tudo isso que falamos aqui. Maturidade espiritual. Quando somos maduros na fé, nós conseguimos entender quando as promessas vêm de Deus ou não. E se às vezes nós somos enganados pelo nosso coração, e aquilo que achávamos que Deus havia prometido não se cumpriu, nós temos maturidade suficiente para não ficar chateado com Deus. Para não abandonarmos a fé, para não deixarmos a Deus, e entendermos que Deus tem um plano melhor. Uma segunda coisa, um segundo sentimento para aqueles que têm promessa de Deus, é o sentimento da esperança. Versículo 18, o que diz aí o texto? Abraão, vamos lá, irmãos. Abraão, vamos ler de novo então. Abraão contra, que isso, pastor? Abraão contra toda esperança e esperança creu. Como é que pode isso? Coisa confusa. Mas na verdade, no original desse texto, a mesma palavra esperança tem dois radicais diferentes e dois sentidos diferentes. O primeiro radical, ele tem a ver com a habitual expectativa humana. Todos nós temos uma esperança humana. Nós temos a esperança humana de que algo pode acontecer de bom na nossa vida. Nós temos a esperança humana de que uma situação pode mudar. Só que a Bíblia diz que contra toda esperança, em esperança a creu. Esse outro radical da palavra esperança, do segundo do texto, significa uma expectativa em Deus. Em quem você tem depositado a sua esperança. Há situações, irmãos, que parece que a promessa demora a se cumprir. E se essa promessa vem de Deus, ela está demorando a se cumprir, e nós não depositamos a nossa esperança em Deus, nós desanimamos, nós abandonamos, nós não achamos que isso é possível mais. Só que a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 5, vai dizer que a esperança não nos decepciona. É a esperança de alguém que se aproxima diante de Deus. É a esperança de alguém que acredita que Deus pode realizar um milagre na sua vida. É a esperança de um homem que a Bíblia relata em Mateus capítulo 8, de um leproso que não podia estar no meio das pessoas. Um leproso que muitas vezes andava com um sino na barra da sua roupa, ou então pendurado no seu pescoço. Era um leproso que quando chegava num ambiente como esse, com muitas pessoas, precisava gritar, leproso, 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 para que as pessoas saíssem de perto. Ou então ele gritava, impuro, 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 para que todo mundo se afastasse. É essa esperança de que existe um Jesus que pode mudar a história, que faz um homem leproso em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 3, se aproximar de Jesus. Não só se aproximar, no meio de todo mundo ele começa a adorar a Deus. Não só adorar, no meio de todo mundo ele se ajoelha diante de Jesus. Não só se ajoelhar, do meio de todo mundo ele começa a clamar e diz, Jesus, filho de Davi, eu preciso ser curado. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tocar na minha vida. O leproso sabia que Jesus não podia tocar, porque era contra as leis da época. Tocar em um leproso se tornava impuro, não podia mais participar de momentos de cerimoniais, não podia mais se chegar na presença de Deus. Mas Jesus, o leproso, faz uma declaração de esperança, quando ele vira para Jesus e diz, em outras palavras, Jesus, eu sei que a lei diz que o Senhor não pode me tocar, mas eu tenho a esperança que se eu clamar, o Senhor pode tocar na minha vida. E eu tenho a esperança que o Senhor pode mudar a minha história. Eu tenho a esperança que o Senhor pode curar a minha vida. Eu tenho a esperança que o Senhor pode mudar o meu futuro. Em quem eu e você, meu irmão, temos depositado a nossa esperança? Temos uma canção que diz, minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor. Precisamos, irmãos, parar de fazer algo mediante o nosso próprio esforço. Encarregarmos uma outra pessoa para fazer por nós. No nosso caso, essa outra pessoa é Jesus. Jesus, aquele que podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Em terceiro lugar, um sentimento que não pode faltar, é o sentimento da fé. Versículo 19 e 20, ele inicia dizendo assim, sem se enfraquecer na fé. Sabe por que o apóstolo Paulo escreve a Romanos sobre a vida de Abraão e usa a expressão sem se enfraquecer na fé? Muito simples. Abraão recebeu a promessa há 10 anos atrás, de que ele seria pai de uma nação. Mas Abraão nem filho tinha. Como ser pai de uma nação se eu não tenho filho? E então, 10 anos depois, vem o cumprimento da sua promessa. 10 anos após, e em 10 anos, Abraão e Sara viveram o que nós chamamos de conflito entre a fé e a razão. Abraão olhava para Sara já envelhecida, dizendo, não dá mais. Como que ela vai ter filho? Quase 100 anos de idade. Não tem mais como engravidar. Ele olhava para ele e dizia, eu não tenho mais condições nenhuma de fazer filho em ninguém. Mas a Bíblia diz, sem se enfraquecer na fé. Sem olhar para as circunstâncias. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus deseja que aqueles que se aproximam dEle precisam acreditar que Ele existe e que é galardoador ou recompensador dos que o buscam. Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Abraão reconhece as suas fraquezas. Porque a fé é assim, irmãos. A fé faz a gente diminuir, faz a gente abaixar a bola, faz a gente reconhecer que somos fracos e que somos dependentes de Deus. A fé faz a gente olhar para uma situação que a gente diz assim, não, isso aí, para mim não tem como. Mas eu acredito que Deus pode fazer ao alcançar isso. A fé nos gera em nós vitória sobre as nossas limitações. A fé gera em nós a vitória sobre a incredulidade. Porque é natural, irmãos. Quando a coisa demora a acontecer, é natural que a gente comece a duvidar. Por conta da nossa natureza. E a gente começa a enfrentar algo chamado de incredulidade. Mas a fé faz a gente ultrapassar essas barreiras. A fé faz a gente glorificar a Deus diante das circunstâncias contrárias da vida. A fé, ela não se recusa a enfrentar a realidade, mas ela faz com que nós ultrapassemos todas as dificuldades, olhando para Deus e para as suas promessas. A fé nos motiva a continuar. A fé faz a gente olhar para aquilo que Deus fez na Bíblia. A fé faz a gente olhar para aquilo que Deus faz hoje. A fé faz a gente olhar para o futuro e acreditar que o justo vive pela fé. A fé faz a gente resistir diante das situações complicadas da vida. A fé faz a gente alcançar as promessas de Deus. Eu me lembro de uma história, quando muitos estavam orando numa cidade para que acontecesse chuva. Então tinha uma menininha ali, e aquelas pessoas oravam para que a chuva chegasse naquele local. E quando o pai e a mãe saíram com a filha pega o guarda-chuva. E automaticamente o pai e a mãe dizem, menina, para que você está pegando esse guarda-chuva? E aquela menina vira para o pai e diz, porque nós estamos orando para chover. Meus irmãos, muitas são as vezes que nós oramos, que nós buscamos, mas não nos preparamos para a chegada da bênção. Muitas são as vezes que nós pedimos pela promessa, mas não estamos preparados para receber a promessa. Por isso que Deus ainda não liberou muitas vezes. Por isso que Deus muitas vezes não libera, porque falta preparação para o recebimento da promessa. A fé nos prepara para recebermos as promessas de Deus. A fé faz com que nós saiamos com guarda-chuva num dia de 40 graus. Em último lugar, nós precisamos ter convicção. Um quarto sentimento é o sentimento da convicção. Versículo 21, o que que diz? Estando plenamente... estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Convicção é uma certeza adquirida. É muito interessante as discussões sobre futebol e política. De um lado, um flamenguista discutindo com um vascaíno, com um tricolor, não importa o time, um São Paulino, um corintiano. Mas o cara adquiriu uma certeza durante o tempo de que o seu time é melhor, que não adianta, ele está convicto disso. Por mais que o outro queira provar, por mais que a tabela do campeonato talvez possa dizer que o outro time está numa condição melhor, mas o torcedor é algo interessante. Ele está convicto de que o time dele é aquele e ele é o melhor e pronto, acabou. Muitas vezes ele busca os argumentos na história, muitas vezes ele vai nos confrontos direto, mas o interessante é o seguinte, ele está convicto. Ninguém muda a opinião. Política também é assim. O cara que gosta demais de um político, se bem que está difícil nesse país gostar de algum político, mas o cara tem uma simpatia lá por algum. Isso já é um milagre, o cara tem uma simpatia por algum. Mas ele está convicto daquilo. Você pode argumentar por todos os lados, mas não vai mudar. Assim, meus irmãos, precisa ser a nossa convicção diante das promessas de Deus. Porque quando as promessas são de Deus, elas permanecem independente das circunstâncias. Quando há engano do coração, na primeira barreira, nós já esmorecemos e já entregamos pontos. Precisamos ter a convicção do poder de Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso. E o versículo 17 vai dizer: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. É a convicção de que o Deus que eu sirvo, de que o Deus que você serve, é um Deus muito poderoso. É um Deus que prometeu e é fiel para cumprir. É a convicção da fidelidade de Deus, que Números 23, 19 vai dizer que Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Porventura ele pode dizer alguma coisa e não fazer. Porventura ele pode falar e não confirmar. É a convicção da fidelidade de Deus, quando 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz que nós podemos ser infiéis, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. É a convicção de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante daquela fornalha e diante daquele rei: vou jogar na fornalha quem não adorar a estátua de ouro. Sadraque, Mesaque e Abidnego mandaram, o rei manda aquecer 7 vezes mais. E a convicção de alguém que é convicto de quem é Deus, de um Deus poderoso, de um Deus fiel, faz essa declaração que está em Daniel capítulo 3, versículo 16 a 18. Em outras palavras, Sadraque, Mesaque e Abidnego disse assim: olha, rei, o senhor pode aquecer mais vezes aí. Eu quero te dizer uma coisa. Servir a essa estátua, adorar essa estátua, se prostrar diante dela, eu não vou me adorar. Eu não vou me prostrar. Agora outra coisa. O Deus que eu sirvo é capaz de me tirar de dentro dessa fornalha. Se ele quiser, ele pode até me impedir de chegar até lá. Mas agora eu quero te dizer outra coisa, rei. O Deus que eu sirvo é tão poderoso que eu posso até ir para essa fornalha, mas ele vai continuar sendo Deus. Meus irmãos, que declaração de fé. Isso é convicção de alguém que entende quem é Deus. Eu gostaria de concluir, chamando a atenção para o verso 21 novamente. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você precisa ter convicção de que essa promessa que você carrega, ela vem de Deus. Você precisa ter a esperança e acreditar que não importa o tempo que passar, e ter a fé para poder continuar acreditando que Deus vai fazer. Porque Deus é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Aquilo que você pede, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, Deus pode fazer abundantemente além. Abundantemente além. Queria lhe convidar a se colocar de pé nesse momento. A maior promessa é a promessa que Deus nos fez com a entrega de Jesus na cruz do Calvário. A maior promessa que alguém pode adquirir é a vida eterna ao lado de Jesus. Não há promessa maior do que essa.